Essa é a leitura do livro Reencarnação e Karma e seu significado para a cultura da atualidade. Cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Sonia Setzer, editora antroposófica 2022, e esta é a quarta conferência, proferida por Rudolf Steiner em Stuttgart, em 20 de fevereiro de 1912. Podemos enfocar vários grupos especiais ou diversas maneiras de vivenciar, considerando a vida, como essa acontece à nossa volta, como, por assim dizer, ela faz ondular o nosso interior, mediante tudo o que temos de sentir e sofrer durante a nossa existência terrena física, ou o que nos proporciona de alegria. Quando olhamos mais para nós mesmos, notamos onde se encontram nossas habilidades, nossos talentos, e quando temos sucesso em uma ou outra coisa, achamos que podemos dizer a nós mesmos, dois pontos, abre aspas. Bem, uma vez que somos essa ou aquela pessoa, é natural e compreensível que isso ou aquilo tivesse dado certo, fecha aspas. Mas também podemos notar que determinados fracassos que nos dizem respeito, talvez justamente aquilo que temos de considerar uma adversidade ou uma desgraça por não termos tido sucesso, é compreensível no contexto do nosso ser. Nesses casos, talvez nem sempre consigamos comprovar com precisão como este ou aquele fracasso, o que não conseguimos realizar a contento, está relacionado com a nossa incapacidade nessa ou naquela direção. Quando, porém, temos de assumir de maneira geral, dois pontos, abre aspas. Em muitas situações da vida terrena atual, você foi um sujeito leviano. Portanto, é compreensível que, em certas circunstâncias, você mereceu este ou aquele fracasso. Fecha aspas. Talvez não consigamos reconhecer diretamente a relação entre o fracasso e a incapacidade, mas, em geral, podemos compreender que, uma vez que fomos levianos, nem tudo podia levar facilmente a um bom resultado. O que se disse agora, os senhores podem imaginar que, de certo modo, poderíamos reconhecer uma espécie de relação causal entre o que resultaria das nossas capacidades e incapacidades. No entanto, há muitas situações na vida, nas vi perdão. No entanto, há muitas situações na vida nas quais, por mais que nos esforcemos, não conseguimos relacionar facilmente o que deu certo e o que não deu certo com nossas capacidades ou incapacidades. Situações estas em que não fica claro, por assim dizer, por que falhamos ou por que tivemos sucesso. Em resumo, quando focamos mais a nossa vida interior, podemos distinguir entre dois grupos de vivências. Um grupo é aquele no qual nos conscientizamos das causas do nosso sucesso ou fracasso. Outro, aquele em que não conseguimos abranger essa relação. Neste último grupo, nos parecerá que o fato de algo ter saído bem e outra coisa resultar em um fracasso é mais ou menos um acaso. Guardemos, inicialmente, que a vida registra muitos fatos e experiências desse último grupo, e mais tarde vamos voltar nossa atenção a ele. Em oposição ao que tratamos agora, podemos dar um enfoque maior ao nosso destino exterior. E, na realidade, teremos de focalizar novamente dois grupos de fatos referentes ao nosso destino. Podemos considerar situações nas quais reconhecemos interiormente que, em relação a esses eventos que nos atingem, provocamos, por assim dizer, certas situações que podemos considerar culpadas pelo acontecimento, embora não se trate de algo que executamos voluntariamente. De outro grupo de situações, todavia, tendemos, perdão, a dizer que não conseguimos reconhecer a relação delas com o que quisermos, com o que foi a nossa intenção. Trata-se dos acontecimentos dos quais se costuma dizer na vida comum que atingiram nossa vida como um acaso, que aparentemente nada tem a ver com o que nós mesmos provocamos. É deste segundo grupo que vamos tratar, em sua relação com a vida interior, ou seja, dos eventos dos quais não conseguimos reconhecer que tenham algo direto, imediatamente a ver com nossas habilidades e inabilidades. Trata-se, portanto, de eventos exteriores, isto é, o que denominamos acaso, dos quais não conseguimos reconhecer de antemão que tenham sido provocados por algo que nos antecedeu. A título de experiência, é possível fazer uma espécie de experimentação referente a esses dois grupos. De início, a experimentação não nos compromete a nada. Experimente-se, por assim dizer, o que será dito agora, o que caracterizaremos a seguir. Podemos fazer o experimento imaginando o seguinte: dois pontos. Construamos uma espécie de ser humano artificial. E imaginemos esse ser humano artificial de tal modo que nos permita afirmar que nós o dotamos justamente com os aspectos que não conseguimos relacionar com as nossas capacidades, que dotamos esse ser humano artificial com as características e habilidades que provocaram os eventos que não conseguimos compreender. Ou seja, seria uma pessoa que tem as capacidades para ter sucesso ou fracassar naquilo em que, de acordo com as nossas capacidades ou incapacidades, não podemos atribuir a nós mesmos poder suceder ou fracassar. Então, imaginamos tal pessoa que, artificial, propositadamente teria provocado os eventos que parecem ter atingido nossa vida por acaso. Para explicar isso, pode-se partir de exemplos simples. Suponhamos que uma telha tenha caído sobre o nosso ombro e o machucado. Inicialmente, estaremos inclinados a dizer que isso foi um acaso. A título de experiência, construamos, como se fosse um experimento, uma pessoa artificial que faria a seguinte coisa estranha. Imaginemos uma pessoa que sobe ao telhado e dali rapidamente solta uma telha, mas só o suficiente para que ela ainda mantenha um pouco de firmeza. Em seguida, a pessoa artificial corre para baixo, de modo que, no momento em que a telha se solta, esta caia justamente sobre seu ombro. É isso o que fazemos em relação a todos os acontecimentos que consideramos terem surgido por acaso em nossa vida. Construímos uma pessoa artificial que causa ou provoca tudo o que na vida comum não conseguimos relacionar conosco. Quando se faz isso, A princípio, pode parecer um mero jogo mental. Não se assume compromisso algum praticando-o. No entanto, constata-se algo curioso ao fazê-lo. Tendo-se imaginado uma pessoa assim e lhe atribuído as características descritas, essa pessoa artificial imaginada causa uma impressão estranha em nós, pois não conseguimos mais largar a imagem dessa pessoa que fizemos, embora ela tenha sido elaborada de modo tão artificial. Ela nos fascina, causa a impressão de que sim, de alguma maneira ela teria algo a ver conosco. Isso tem a ver com a sensação de termos diante dessa pessoa artificial mentalmente imaginada. Quando nos aprofundamos bastante nessa imagem, com toda certeza, ela não nos soltará mais. Em nossa disposição anímica, estabelece-se um processo curioso. Trata-se de um processo que pode ser comparado ao seguinte: dois pontos. Atingimos um processo anímico pelo qual o ser humano passa a todo o momento. Podemos pensar algo, podemos tomar uma decisão. Contudo, para poder fazê-lo, necessitamos de algo que alguma vez soubemos. E empregamos todos os meios artificiais possíveis para lembrar o que sabíamos. Com esse esforço de trazer para a lembrança o que esquecemos, naturalmente passamos por um processo anímico. Dois pontos. É o processo de lembrar-nos, como o chamamos na vida comum. Todos os pensamentos aos quais recorremos para recordar algo são pensamentos auxiliares. Tentem descobrir quantos desses pensamentos auxiliares os senhores têm de empregar, depois deixar de lado, até chegar ao que queriam saber. Esses pensamentos auxiliares existem para abrir o caminho para o que está sendo recordado, para o que, na verdade, estamos precisando agora. Aquela pessoa imaginada mentalmente que descrevemos constitui exatamente um processo auxiliar, apenas muito mais abrangente. Ela não nos abandona mais. Trabalha em nós de modo a chegarmos a afirmar que ela reside em nós sob a forma de pensamento. É algo que tem continuidade, que se transforma em nós. Ela realmente se transforma na ideia, no pensamento que então surge como algo que nos vem à mente, quando no processo normal de recordação nos lembramos. Ela surge como algo que nos domina. É como se algo dissesse, dois pontos, abre aspas. Ela não pode permanecer assim. Tem de transformar-se em seu interior, criar vida, tornar-se algo diferente. Isso se impõe. Fecha aspas. Façam a experiência. Impõe-se de tal modo que nos diz, dois pontos, abre aspas. Sim. Trata-se de algo que tem a ver com uma outra existência terrena sua, e não com esta. Fecha aspas. Trata-se de uma espécie de lembrança de uma outra existência terrena. Este pensamento surge com toda certeza. Na verdade, é mais um sentimento do que um pensamento. Uma sensação que se apresenta de tal maneira como se sentíssemos que aquilo que aparece em nosso estado de alma é o que nós mesmos fomos em uma encarnação precedente nesta terra. Quando observamos a antroposofia como um todo e não apenas como mera soma de teorias, de comunicações de fatos existentes, ela certamente nos fornece regras e indicações de como alcançar isto ou aquilo. A antroposofia diz, dois pontos, abre aspas, fazemos isso ou aquilo. Você é conduzido cada vez mais para uma condição em que seja mais fácil você se recordar. Fecha aspas. Pode-se dizer também, e isso certamente provém do âmbito da experiência. Dois pontos. Abre aspas. Se você proceder desse modo, obterá a impressão de uma sensação, a impressão de um sentimento da pessoa que você foi anteriormente. Fecha aspas. Atingimos o que se poderia denominar uma ampliação de nossa memória. Enquanto construímos mentalmente a pessoa artificial, como foi descrito, o que se nos revela realmente é, de início, um fato mental. Ele se transforma em impressões de sensações, em impressões de sentimentos. E então sabemos que, naquilo que estamos sentindo, há algo que tem a ver com nossa encarnação anterior. Nossa memória amplia-se até a nossa encarnação precedente. Nesta encarnação, lembramo-nos dos acontecimentos nos quais estávamos presentes com nossos pensamentos. Todos os senhores sabem que é relativamente fácil recordar-se de coisas em que nossos pensamentos tiveram certa importância. Na vida comum, todavia, não se mantém tão vivo o que influenciou nosso sentir. Se os senhores tentarem voltar mentalmente ao que lhes causou uma grande dor 10, 20 anos atrás, irão lembrar-se facilmente da representação mental. Em suas representações mentais, os senhores voltarão ao que aconteceu naquela época, mas não conseguirão ter uma sensação viva da dor que sentiram. A dor empalidece. A recordação dela passa para a nossa representação mental. O que foi descrito agora é uma lembrança afetiva, uma lembrança de sentimentos. De fato, é assim que sentimos nossa encarnação anterior. Aparece o que podemos chamar, de fato, de uma lembrança de encarnações pregressas. Não se pode considerá-la meramente algo que influencia a encarnação atual, portadora da lembrança de encarnações anteriores. Considerem apenas como nossas representações mentais estão intimamente vinculadas com a maneira como expressamos nossas, perdão, como expressamos essas representações com nossa fala. A linguagem é o mundo das representações mentais incorporadas. Em cada vida, todo ser humano tem de reaprender a falar. Quando criança, o mais famoso linguista ou conhecedor de idiomas teve de aprender, com esforço, sua língua materna. Ainda não aconteceu de um aluno do ginásio aprender facilmente o grego pelo fato de se lembrar rapidamente do grego que ele falava na encarnação precedente. Com alguns pensamentos, o poeta Hebel esboçou o plano de um drama que ele pretendia escrever. É uma lástima que não o tenha feito, teria sido um drama muito interessante. O enredo imaginava que, estudando no ginásio, O Platão, reencarnado, quando tinha de explicar as ideias do antigo Platão, tirava as piores notas. Infelizmente, o plano de Hegel não foi executado. Não devemos apenas imaginar que os professores, em parte, são pedantes, etc. Sabemos que Hegel se baseou no fato de que o aspecto mental, que se passa diretamente nas experiências da representação mental, está limitado mais ou menos diretamente à encarnação presente. Como foi indicado agora, a primeira impressão da encarnação precedente aparece diretamente na lembrança de sentimentos, como uma nova espécie de memória. A impressão que temos quando surge a recordação da pessoa pensada, que construímos mentalmente, é mais um sentimento, porém um sentimento que compreendemos. Dois pontos, abre aspas. A impressão provém de um sujeito que alguma vez existiu e que foi você mesmo. Fecha aspas. A primeira impressão da encarnação anterior é algo com o sentimento de uma lembrança. O que foi descrito como construção mental de um ser humano é apenas um meio. Esse meio transforma-se em uma impressão de sensação ou de sentimento. Na realidade, qualquer pessoa que se aproxima da antroposofia tem maior ou menor oportunidade de facilmente executar o que acaba de ser relatado. Ao executá-lo, percebe que realmente obtém uma impressão em seu interior, digamos, para usar um outro exemplo, uma impressão que ela poderia relatar da seguinte maneira: dois pontos, abre aspas. Certa vez vi uma paisagem, esqueci como era, mas gostei dela, fecha aspas. Caso isso tenha sido nesta vida, a paisagem não causará uma impressão de sentimento muito viva. Se, no entanto, a impressão provém de uma encarnação precedente, causará uma impressão de sentimento especialmente viva. Desse modo, podemos ter uma impressão especialmente viva como uma impressão de sentimento de nossa encarnação anterior. Se depois observamos objetivamente as impressões relatadas, poderemos, às vezes, ter algo como um sentimento amargo, ou agridoce, ou azedo, daquilo que resulta da transformação da pessoa imaginada mentalmente. Esse sentimento agridoce, ou outro qualquer, é a impressão que nossa encarnação precedente causa em nós, uma espécie de impressão de sentimento ou de sensação. Tentou-se aqui chamar a atenção dos senhores para algo que pode levar qualquer pessoa a suscitar uma espécie de certeza imediata de ela ter existido em vidas pregressas. Essa certeza provém do fato de ela gerar em si um sentimento que tem impressões de sensações ou de sentimentos das quais ela sabe, com segurança, que não as obteve nesta vida. Uma impressão dessas aparece da mesma forma como na vida comum aparece uma representação mental de uma lembrança. Então se pode perguntar, dois pontos, abre aspas. Como é possível saber que a impressão que se tem é uma lembrança? Fecha aspas. Vejam, apenas se pode dizer que não dá para prová-lo. Contudo, estamos diante do mesmo fato que ocorre igualmente na vida quando nos lembramos de algo e estamos com o juízo sadio. Sabemos então que o que aparece no pensamento realmente se refere a algo que vivenciamos. A própria experiência traz a certeza. O que imaginamos da maneira indicada nos dá a certeza de que a impressão que surge no estado de alma não se refere a algo que tenha a ver com a vida presente, mas a algo que tinha a ver conosco na vida precedente. De maneira artificial, suscitamos em nós algo que nos relaciona com nossa vida precedente. A título de experiência, ainda podemos trazer vários outros tipos de experimentações e vivências interiores, e assim prosseguir, despertando em nós algo como sensações de vidas pregressas. Podemos então separar as vivências do que passamos na vida de um outro ponto de vista. Podemos agrupá-las de outro modo. De um lado, podemos reunir os sofrimentos, as dores, os obstáculos que ultrapassamos na vida, e de outro, aquilo de que nos conscientizamos como estímulos, alegrias, prazer, etc. Como experiência, podemos nos colocar no seguinte ponto de vista. Podemos dizer, dois pontos, abre aspas. Sim, sofremos essas dores, esses sofrimentos, assim como somos nesta encarnação, da maneira como transcorre a vida normal, nossas dores, nossos sofrimentos constituem algo fatal. Algo que, de certo modo, gostaríamos de afastar de nós. Fecha aspas. A título de experiência, não façamos isso. Consideremos como experiência que, por determinados motivos, nós mesmos provocamos essas dores, esses sofrimentos e obstáculos. Pois em virtude das vidas pregressas, se é que realmente existem, de certa maneira nos tornamos menos perfeitos pelo que realizamos. Na sequência das encarnações, não apenas nos aperfeiçoamos, mas, de certo modo, também nos tornamos menos perfeitos. Quando ofendemos outra pessoa ou causamos uma desgraça, será que não ficamos menos perfeitos do que éramos antes? Não causamos algo somente a essa pessoa, mas tiramos algo de nós mesmos. Nossa personalidade como um todo teria mais valor se não o tivéssemos feito. Temos muitas culpas no cartório, e o fato de termos feito algum mal comprova nossa imperfeição. Se causarmos desgraça a alguém, o que deve acontecer se quisermos recuperar o valor que tínhamos antes? Temos de compensar essa desgraça. Temos de colocar no mundo um ato compensatório. Temos de inventar algo que nos force, por assim dizer, a superar algo. Se refletirmos nesse sentido sobre nossos sofrimentos e dores, muitas vezes podemos dizer que nossos sofrimentos, nossas dores, servem para adquirirmos força pela superação de nossas imperfeições, desde que realmente o superemos. Só podemos nos aperfeiçoar pelo sofrimento. Na vida humana normal, não pensamos assim. Nossa postura é rejeitar os sofrimentos. Cada dor, cada sofrimento, cada obstáculo na vida deve ser uma indicação de que temos dentro de nós uma pessoa mais esperta do que nós. Consideremos por um tempo a pessoa que somos, aquela que abrange nossa consciência, como a menos esperta. No entanto, temos uma outra mais perspicaz, que dormita nas profundezas de nossa alma. Com nossa consciência comum, rejeitamos as dores e os sofrimentos. Porém, a pessoa mais sagaz, opondo-se à nossa consciência, nos conduz em direção às dores, porque superando-as, podemos desvencilhar-nos de algo. Ela nos conduz à dor e ao sofrimento. Ela nos ensina a passar por isso. Pode ser que, de início, este seja um pensamento duro, mas ele não nos compromete a nada. Podemos tê-lo apenas a título de experiência. Podemos dizer, dois pontos, abre aspas. Em nosso interior há alguém mais esperto do que nós, que nos conduz a sofrimentos e dores, a algo que conscientemente preferimos evitar. Supomos que se trata daquele dentro de nós que é mais sagaz. Dessa maneira, chegamos ao resultado interior, perturbador para algumas pessoas, que o ser mais perspicaz dentro de nós sempre nos conduz ao que nos é antipático. Fecha aspas. Suponhamos que exista esse ser mais perspicaz em nós, que nos conduz ao que nos é antipático, para que possamos progredir. Façamos ainda outra coisa. Consideremos nossas alegrias, nossos incentivos, nosso prazer, e novamente, a título de experiência, digamos, dois pontos. Abre aspas. Você não mereceu esse prazer. Essa alegria, esses incentivos, eles lhe foram concedidos pela graça de potências espirituais superiores. Fecha aspas. Não é preciso que isso seja válido para tudo, mas suponhamos que, como uma experiência, tivéssemos provocado todas as dores e sofrimentos em direção aos quais o ser mais sagaz em nosso interior nos tivesse conduzido, porque reconhecemos que precisamos deles em consequência das nossas imperfeições, e que só podemos superar nossas imperfeições mediante dores e sofrimentos. E agora, suponhamos o contrário, igualmente a título de experiência, dois pontos, que atribuímos nossas alegrias não ao nosso merecimento, mas como se nos fossem ofertadas por poderes espirituais. Para certas pessoas presunçosas, esse tipo de pensamento pode ser uma pílula amarga. Executá-lo, todavia, como experiência, é algo que, se a pessoa for capaz de construir com muita intensidade essa representação mental em sua alma, e pelo fato de ela se transformar e, caso não esteja correta, corrigir-se por si mesma, certamente pode conduzir à seguinte vivência fundamental. Dois pontos, abre aspas. Em você vive algo que nada tem a ver com a consciência comum, que realmente é mais profundo do que aquilo que você vivenciou conscientemente nesta vida. Ou seja, em seu interior há um ser mais perspicaz, que gosta de se voltar para as potências divino-espirituais eternas que vivem no universo. Fecha aspas. Então chega-se intimamente à certeza de que por trás da individualidade exterior há uma individualidade interior, mais elevada. Por meio desses exercícios mentais, tomamos consciência de nosso cerne espiritual eterno. Isso é extremamente importante. E é outra coisa que podemos afirmar ser exequível. De todos os aspectos, a antroposofia pode ser uma diretriz, não apenas para se conhecer algo sobre a existência em outro mundo, mas para se sentir como pertencente a um outro mundo, para sentir a si mesmo como uma individualidade que atravessa encarnações subsequentes. Ainda há uma terceira espécie de vivências. É verdade que com essa terceira espécie já se torna mais difícil empregá-la com o intuito de obter um tipo de experiência interior da reencarnação e do karma. Mesmo sendo difícil e prolongado, o que for dito agora novamente pode ser usado como experiência. Empregando-o na vida exterior com seriedade, isso já permite perceber, primeiro como probabilidade, quando se consegue admiti-lo, e depois, com certeza, cada vez maior, que dessa maneira nossa vida atual realmente se relaciona com a anterior. Suponhamos que estamos vivendo nossa vida atual entre o nascimento e a morte. Tenhamos em mente que alcançamos ou ultrapassamos a década dos 30 anos de idade. Veremos que também para aqueles que ainda não chegaram a essa idade, haverá vivências correspondentes mais tarde. Procuremos lembrar que justamente por volta dos 30 anos nos ligamos a essa ou aquela pessoa no mundo exterior. Nos mais diversos contextos de vida, ligamo-nos a pessoas do mundo exterior entre os 30 e 40 anos. Temos a impressão de que estabelecemos essas ligações, por assim dizer, em nosso estado de maior maturidade, de modo que realmente participamos desse processo como pessoas bem maduras. Podemos chegar a isso por meio da reflexão. No entanto, uma reflexão obtida por meio dos fundamentos, dos conhecimentos da vida espiritual, pode levar-nos a considerar correto não o que é afirmado meramente por essas ponderações, mas pelo que é comunicado pela pesquisa da ciência espiritual. Isto é, o que direi agora não foi obtido de maneira lógica por meros pensamentos, mas foi verificado pela investigação da ciência espiritual. No entanto, o pensar lógico pode confirmar o fato e considerá-lo sensato. Quando se pensa, por exemplo, sobre a maneira como os diferentes membros da constituição humana se manifestam no decorrer da vida, sabemos que o corpo etérico se manifesta aos 7 anos, o corpo astral aos 14 anos, a alma das sensações aos 21 anos, a alma racional aos 28 anos, e que aos 35 anos aparece a alma da consciência. Refletindo sobre isso, podemos dizer que no período entre os 30 e 40 anos, estamos lidando com o desenvolvimento das almas da razão e da consciência. As almas da razão e da consciência são aquelas forças da constituição humana que mais nos aproximam do mundo físico exterior e existem para que se manifestem na idade em que ocorre a maior interação com o mundo físico exterior. Na primeira infância, o que dirige destina as forças do nosso corpo físico para o exterior é produzido pelo que ainda está encerrado diretamente no interior. O que o ser humano adquiriu como causas em encarnações pregressas, o que levamos conosco pelo portal da morte, o que acumulamos como forças espirituais, o que trazemos de vidas precedentes, tudo isso atua e tece na elaboração do nosso corpo físico. Atua continuamente de modo invisível, partindo do íntimo para dentro do corpo. Com o passar da idade, essa atuação fica cada vez menor. Cada vez mais aproxima-se a idade em que o corpo foi conformado desse modo pelas forças antigas. Depois vem o tempo no qual nos apresentamos no mundo com um organismo pronto. O que trazemos no interior impregnou-se em nosso corpo exterior. Por volta dos 30 anos de idade, um pouco antes ou depois, colocamo-nos no mundo da forma mais física. Nossa relação com o mundo é tal que temos maior afinidade com o plano físico. Quando acreditamos ter maior clareza, clareza física exterior em relação às situações de vida que estabelecemos, temos de reconhecer que essas situações de vida que estamos estabelecendo são aquelas que nessa encarnação têm, na verdade, o menor nexo com o que atua e tece em nosso interior desde o nosso nascimento. Mesmo assim, temos de admitir que também aí esteja atuando o nosso karma, que também essas pessoas têm algo a ver com uma de nossas encarnações anteriores. Os fatos da ciência espiritual, que foram pesquisados de diversas maneiras, evidenciam que muitas vezes as pessoas com as quais nos relacionamos por volta dos 30 anos estão entretecidas conosco em encarnações precedentes, de tal modo que esta relação geralmente ocorre no começo da encarnação diretamente anterior, ou mesmo antes, como pais ou irmãos. De início, esse é um fato curioso, surpreendente. Não é necessariamente assim, mas muitos casos mostram a investigação da ciência espiritual que é assim. Que realmente nossos pais, as pessoas que no começo da nossa vida precedente estiveram do nosso lado, que nos colocaram no plano físico, dos quais posteriormente nos afastamos, estão karmicamente entretecidas conosco de tal maneira que em nossa vida não se aproximam de nós em nossa infância, porém somente quando chegamos ao máximo do plano físico. Não é necessariamente assim, pois a pesquisa da ciência espiritual aponta que muitas vezes apenas em uma encarnação futura nos reuniremos novamente como pais, como irmãos, com pessoas elegíveis para serem parentes consanguíneos, com pessoas com as quais estivemos unidas nesta encarnação por volta dos 30 anos. Ou seja, as amizades que temos por volta dos 30 anos em uma encarnação qualquer podem se revelar como pessoas que podem ser parentes consanguíneos em alguma encarnação anterior ou posterior. Portanto, podemos afirmar dois pontos, abre aspas. As personalidades com as quais você estabelece uma ligação na vida durante a década dos 30 anos ou tiveram ligadas a você como pais e irmãos em uma encarnação precedente, ou você pode assumir que em uma das encarnações futuras estabelecerão com você uma relação como a descrita. Fecha aspas. O oposto é igualmente válido. Há personalidades que não escolhemos voluntariamente por meio de forças exteriores adequadas ao plano físico. São nossos pais e irmãos, com os quais estivemos ligados no começo da nossa vida. Considerando essas pessoas, muitas vezes chegamos à conclusão de que justamente elas, que nos conduziram desde a infância para a vida, são as que, por volta dos 30 anos, nós escolhemos voluntariamente com nossas próprias forças em outra encarnação. Em outras palavras, dois pontos. Na metade da vida anterior, escolhemos as pessoas que agora se tornaram nossos pais e irmãos. Portanto, é muito interessante o fato que se evidencia de maneira curiosa que em encarnações subsequentes não estamos em situações similares com as personalidades às quais estamos ligados. Também não as encontramos em idades semelhantes como antes. O oposto também não acontece. Dois pontos. Não são as pessoas com as quais nos ligamos no fim da vida, que em uma vida futura estarão ligadas conosco no começo da nossa vida. Porém, as pessoas com as quais nos ligamos no meio da vida. Assim, nem as personalidades ligadas a nós no começo da vida ou no fim da vida, mas aquelas que agora entram em contato conosco no meio da vida estiveram ligadas conosco como parentes consanguíneos no começo de uma encarnação precedente. Aquelas que, naquela ocasião, estiveram conosco no começo da vida aparecem agora no meio de nossa vida. E quanto às que agora estão à nossa volta no começo da nossa vida, podemos assumir que as encontraremos em uma das próximas encarnações no meio da vida, que chegarão como companheiros de vida escolhidos livremente, escolhidos em algum lugar. As relações kármicas são bem curiosas. O que relatei agora resulta da pesquisa da ciência espiritual, mas já chamei a atenção que, ao se contemplar o modo como a pesquisa da ciência espiritual mostra as relações intrínsecas entre o começo da vida de uma encarnação e o meio da vida de outra encarnação, pode-se entender que isso não é algo sem sentido ou inútil. O outro lado é que, quando essas coisas nos são apresentadas e nossa postura diante delas é sensata, a vida se torna clara e evidente. Ela se torna clara e evidente quando tentamos entender, tentamos compreender o que nos acomete na vida de tal modo que as relações se tornem concretas. Pois elas não são bem compreensivas enquanto se fala apenas abstratamente do karma em geral. É bom pensar sobre o seguinte, dois pontos. Por que, no meio da nossa vida, somos como que impelidos pelo karma a estabelecer, mediante toda a força racional, essa ou aquela amizade? Da qual podemos dizer, dois pontos. Não parece que ela foi estabelecida autônoma objetivamente? Fecha aspas. Isso tem a ver com o fato de, na vida anterior, essas personalidades terem sido nossos parentes consanguíneos e por meio do nosso karma, ligamo-nos agora a elas porque temos algo a ver com elas. Se repetidamente tecermos tais considerações sobre o decurso da própria vida, notaremos que realmente incide luz nela. Mesmo que nos enganemos uma vez, mesmo que esteja incorreto 10 vezes, em alguma pessoa que encontramos na vida, podemos acertar. Se partindo dessas ponderações, pudermos dizer que encontramos essa pessoa ali ou acolá, tal pensamento é como um guia que nos leva a outras coisas, que de outro modo passariam despercebidas, e devido à sua convergência, criam cada vez mais a certeza da veracidade dos fatos isolados. As relações kármicas não são do tipo que se consiga obtê-las de uma vez. Temos de conquistar os mais elevados conhecimentos da vida, os conhecimentos mais importantes que esclareçam nossa vida lenta e gradativamente. É verdade que as pessoas não gostam de acreditar nisso. É mais fácil acreditar que por meio de um lampejo qualquer se conseguisse saber. Dois pontos, abre aspas. Em uma vida pregressa estive ligado a esta ou aquela personalidade, ou eu mesmo fui este ou aquele. Fecha aspas. Talvez incomode pensar que todos os conhecimentos devam ser adquiridos lentamente, mas é assim mesmo. Ainda que já acreditemos que poderia ser assim, temos de continuar pesquisando. Então, nossa crença se tornará certeza. Mesmo se aquilo que nesse contexto já desperta cada vez mais a probabilidade, temos de prosseguir, de, perdão, temos de progredir mediante a pesquisa. Quando nessa área admitimos julgamentos rápidos, estamos construindo uma parede em torno do mundo espiritual. Tentem refletir sobre o que foi dito hoje acerca das amizades estabelecidas no meio da vida e sua relação com personalidades que nos eram próximas em uma encarnação anterior. Os senhores terão pensamentos bastante frutíferos, principalmente se ainda se leva em conta o que é dito na obra A Educação da Criança do ponto de vista da ciência espiritual. Então fica claro e nítido que o resultado de sua reflexão está em consonância com o que é dito nessa obra. Ainda é preciso acrescentar uma séria advertência ao que foi dito hoje. Dois pontos. O verdadeiro investigador do espírito terá o devido cuidado para não estabelecer conclusões. Ele permite às coisas chegarem até ele. Uma vez que chegam, ele as investigará por meio da lógica comum. Então não ocorrerá o que é recentemente, perdão, então não ocorrerá o que recentemente me aconteceu mais de uma vez e que é bastante característico da maneira como hoje em dia se quer fazer oposição à antroposofia. Disse-me um senhor muito perspicaz. Estou dizendo isso sem qualquer ironia, confessando plenamente que se trata de um homem perspicaz. Dois pontos, abre aspas. Quando eu leio o que consta em seu livro A Ciência Oculta, tudo me parece tão lógico, tão contextualizado com os fatos que o mundo nos apresenta, que devo confessar que deveria, que se poderia chegar a isso por meio de mera reflexão. Isso não precisa ser o resultado de uma pesquisa suprassensível, coincide com a realidade. Fecha aspas. Eu pude assegurar a esse senhor que, com todo respeito à sua perspicácia, não acredito que, por mera reflexão, ele teria descoberto esses fatos. De fato, tudo o que no campo da ciência espiritual pode ser entendido por meio da lógica, não pode ser obtido por mera reflexão. O fato de se poder comprovar e entender algo por meio da lógica não deveria ser motivo para duvidar de sua origem científico-espiritual. Do contrário, o fato de as comunicações da ciência espiritual poderem ser reconhecidas como indubitavelmente corretas por meio de reflexão lógica deveria conferir uma espécie de tranquilidade. Não pode ser ambição do pesquisador do espírito dizer um monte de coisas não lógicas apenas para que se acredite nele. Os senhores veem que o próprio investigador do espírito não pode ter por base descobrir essas coisas mediante reflexão. No entanto, quando se pensa sobre o que foi descoberto pela pesquisa espiritual, isso pode parecer tão lógico que até parece ser excessivamente lógico, a ponto de não se acreditar mais nas fontes da ciência espiritual das quais se originou. Na realidade, isso vale para tudo o que se diz que surgiu do solo da pura pesquisa da ciência espiritual. Mesmo se lhes parecer grotesco o que foi dito aqui hoje, tentem pensar logicamente sobre isso. Realmente, se fatos espirituais não me tivessem conduzido a isso, eu não o teria derivado do pensar lógico comum. Mas, uma vez que essas coisas surgem, pode-se comprová-las pela lógica. Constata-se, então, que quanto mais sutilmente, mais conscienciosamente se faz a comprovação, tanto mais se verifica que tudo está correto. Mesmo assuntos em que não seja possível comprovar se estão corretos, como o que foi dito hoje sobre pais e irmãos em uma vida e as amizades no meio da outra vida, já se deduz pela maneira como os diferentes segmentos se posicionam nas relações que eles nos causam uma impressão, não apenas provável em altíssimo grau, porém uma impressão que se aproxima da certeza. Uma certeza é comprovada principalmente quando se pesquisa essas coisas em relação à vida. Ao encontrar algumas personalidades, considera-se a própria postura e a postura delas sob outra luz, quando, diante de alguém que se reconheceu no meio da vida, se considera que na vida anterior tivéssemos sido irmãos. Isso tornará a relação muito mais frutífera do que simplesmente passando apaticamente pela vida. Assim, podemos afirmar que cada vez mais a antroposofia se tornará algo que não apenas nos traz ciência e conhecimento da vida, mas também dá indicações de como entender as condições da vida e como torná-las esclarecedoras, não só para nós mesmos, mas também para nossa postura diante da vida e de nossas tarefas na vida. É importante não acreditarmos que vamos entregar, perdão, que vamos estragar a condição de viver o dia a dia. Apenas pessoas medrosas, que não levam a vida tão a sério, podem acreditar nisso. Nós, todavia, devemos ter bem claro que, pelo fato de conhecermos melhor a vida, podemos torná-la mais frutífera e cheia de conteúdo. A antroposofia deve colocar o que chega a nós na vida sob uma nova perspectiva, que torne todas as forças mais ricas, mais confiantes, mais esperançosas do que eram antes. Fim da quarta conferência.